Oi, gente, esse é o Rodada Tripla de número 18. E antes de começarmos a falar sobre os assuntos dessa semana, eu queria um alô das recuperadas do final de semana, Bárbara Coelho e Amanda Kestelman. E aí, galera, vocês estão vivas?
Quem aprovou essa troca pra segunda-feira, hein?
Não sei quem foi.
Passa o nome aí, passa o nome aí.
Não sei quem foi.
Só pra lembrar que o domingo é o meu sábado, tá? Então hoje é domingo pra mim. Mas mesmo assim, vamos que vamos, tá tudo certo.
No sábado, eu estive presente em um evento aí do Rio de Janeiro, um evento cristão, mentira.
Sua cara, inclusive.
E a cada duas medidas de álcool, eu tomava uma de água.
Pra podermos estar aqui.
Claro.
No Rodada Tripla 18.
Domingo, eu fiz jogo do Fluminense.
Ah, hoje é feriado no Rio de Janeiro, eu só preciso
valorizar verdade,
isso.
É verdade, dia de São Sebastião. Grande dia, façam suas oferendas, seus agradecimentos ao Senhor das Matas, que leva toda a nossa energia ruim para as matas de todo o nosso país.
Amém.
Vamos lá, gente.
Amém.
Vamos começar o nosso Rodada Tripla de número 18. Qual é que é, Amanda? A maioridade, né?
Atingimos a maioridade, podemos beber
que
e dirigir.
Que perigo, hein? Não os dois juntos, né? Por favor.
Por favor, sempre.
Pega um Uber. Bom, vamos lá, gente. Começando aqui com a volta dos que não foram. São jovens jogadores que estão retornando cada vez mais cedo para o futebol brasileiro. Vendido como promessas, a lista de atletas que saem do Brasil e retornam cada vez mais cedo aumenta ano após ano. Mas qual é o motivo para que esses jogadores retornem cada vez mais rápido e com preço de ouro? Com a palavra nosso comentarista Grafite, sensação lá das nossas resenhas de futebol, campeão alemão com Wolfsburg, disputou a Copa do Mundo de 2010, quase jogou no Liverpool. Quem tiver um dia a possibilidade de ouvir essa história do Grafite, e ele fala o que acredita, na verdade, que está existindo um erro de avaliação dos clubes europeus. O Grafite cita alguns outros exemplos também, principalmente em relação à adaptação desses jovens jogadores, mas essa geração especificamente tem me chamado um pouquinho a atenção. Antes da gente resenhar, vamos ouvir aqui o Grafite sobre esse tema.
Oi, Aninha, bom dia. Bom dia, meninas do Rodada Tripla, tudo bem? Então, essa parada aí do bate-volta dos jogadores aí tá um pouco estranha, porque é muito pouco tempo, né? Por exemplo, mais recente aí é o Pedro, né? Que foi, bateu e voltou, não fazem nem 4 meses que ele ficou. A gente tem o Viseu também, que está vindo no Grêmio ano passado. Agora está o torcedor do Atlético Paranaense, acabou assinando com o time da Rússia. Eu acho que, nós não estamos formando mal, não, né? A gente sempre teve essa cultura de formação, né, dos jogadores, né? Sempre foi assim, na minha época foi assim, nas épocas antigas foi assim também. Só que os jogadores estão saindo cada vez mais cedo. Eu acho que está tendo um planejamento equivocado dos clubes europeus na captação desses jogadores, né? Porque qual que é o principal aspecto quando vai contratar um jogador? O aspecto esportivo e, segundo, o aspecto financeiro. Do esportivo, ver se o jogador vai render ou não, vai conseguir encaixar no perfil de jogo do treinador, da equipe. E o segundo, as condições financeiras. Se vale a pena o investimento, alguns clubes, muitos dos clubes do futebol europeu ainda fazem investimento pensando no retorno futuro. E num jogador cada vez mais jovem, quando vem saindo do Brasil, é uma oportunidade muito boa. A gente tem um exemplo aí dos 12 milhões de euros que pagaram no Pedro. Um clube como a Fiorentina, que é um clube médio do futebol italiano, médio para pequeno, é um valor já mais ou menos. Para outro clube como o Milan, que pagou no Paquetá um valor maior, no próprio Léo Duarte, né, zagueiro do Flamengo também. Ou seja, para os clubes europeus, essas cifras, para os clubes grandes, não é uma cifra, um montante tão alto. Mas eu acho que está faltando um pouco mais de detalhamento nessas contratações, de olhar melhor o jogador, acompanhar o jogador por mais tempo. Eles parece que estão pegando oportunidades. Está aparecendo jogador, eles estão pegando, tentando achar um novo Kaká, achar um novo Neymar e assim fazerem dinheiro. Eu acho que está faltando uma percepção melhor dos clubes europeus. E outro aspecto que pesa bastante também é a adaptação, né? Não é fácil para o jogador, ainda mais um jogador jovem, um jogador de 20 anos, de 21 anos, chegar na Europa. A maioria desses jogadores chega sozinho lá, sem um suporte familiar. Eu não falo suporte familiar quando de crescimento, desenvolvimento dentro de uma família, pai, mãe, irmãos, mas familiar. Muitos deles não são casados ainda, não tem uma pessoa do lado para dar um suporte, muitos vão com amigos, muitos alguns, os familiares largam tudo aqui no Brasil e vão viajar com eles.
Gente, tá aí a visão do grafite, né? Um áudio que ele detalha aí, acho que 3 pontos que vale a gente discutir. Ele fala primeiro, ele fala no valor, né? Nos valores que realmente é muito pequeno, né? O jogador, às vezes, sai por 6 milhões de euros. Para nós aqui, nossa, é uma baita grana. Para os caras, é o café da manhã. Dinheiro de pinga, como diz o Craque Neto. Ele cita um ponto que eu acho muito fundamental, que é o erro de avaliação dos clubes. Que tipo de jogador eles estão contratando. E, por fim, a questão da adaptação, que eu acho que hoje em dia ela é mais amena em relação ao que foi há 20 anos. Muitos viajam com os parças, com familiares, com amigos, enfim. Eu peguei uma listinha curta de jogadores que recentemente, nos últimos 2, 3 anos, foram e voltaram muito rápido, e a idade deles, respectivamente. Gabriel sai do Santos, retorna para o Flamengo com 22 anos. Gerson sai do Fluminense e volta também para o Flamengo com 22 anos. Viseu sai do Flamengo, retorna para o Grêmio, agora já voltou para a Europa de novo, 21 anos. Agora o Pedro não ficou nem 6 meses na Itália, gente. Tô chocada. Thiago Maia, 22 anos, volta do futebol francês. A gente volta um pouquinho a 2 anos, com o Vitinho também retornando, com 24 anos agora. E o Alan, que passou por 5 clubes, foi contratado pelo Liverpool, foi emprestado para 5 clubes. Ele deu uma entrevista, acho que para o Esporte Espetacular ou para o Globo Esporte, falando sobre uma questão da depressão, como foi difícil a adaptação para ele. Mas ele ficou em 5 clubes antes de voltar para o Fluminense. Aí teve um ano muito bom, né? Mesmo com a dificuldade do Fluminense, agora está no Atlético Mineiro. Isso, assim, eu estou lembrando só da minha memória. São jogadores talentosos, mas aí fica a minha dúvida. É talentoso para o nível do que a gente apresenta aqui, ou são talentosos e ainda não tiveram tempo de maturação fora aqui do Brasil? Valendo.
Bom, o engraçado...
Quanto eu penso.
O que eu ia falar é o seguinte, eu acho que o grafite trouxe a questão do clube, né, o olhar do clube, o entendimento do clube, que pode ser uma avaliação equivocada, e eu vou trazer muito também a opinião que eu tenho em relação à perspectiva do jogador, né? Eu acho que o jogador, quando ele aparece aqui no Brasil, e aí por uma série de questões, por talento, por uma dificuldade que o Brasil tem de fazer essa relação base profissional, às vezes o clube não tem dinheiro para contratar, então o jogador aparece, ele já vira realidade, ele já vira titular, ele já faz a diferença, e ele coloca na cabeça dele, no entendimento dele, ele é um jogador pronto, mas ele não é um jogador pronto, principalmente esses que a gente citou, que saíram muito jovens, saíram ainda com uma experiência muito pequena, né? Ainda precisavam de mais cancha, de repente, para chegar num clube europeu e já chegar como titular. Então, eu já acho que eles saem com essa visão, acho que eles já saem daqui achando que eles são realidade, eles são ainda promessas para, quem sabe, se tornarem realidade. E eu acho que também falta paciência quando eles chegam na Europa. Quando eles chegam na Europa e entendem que eles não têm o espaço lá que eles têm aqui, aceitação, espaço, grupo, amizade, aquilo já causa um desespero. E eu acho que eles também não conseguem fazer com que as coisas aconteçam lá. Acho que há uma responsabilidade muito grande do jogador. Ah, eu não tive oportunidade. Ah, mas o treinador não gostava de mim. Ah, mas eu não me adaptei. Desculpa, 6 meses não é o suficiente para isso. É uma análise, na minha opinião, equivocada. Não sou jogadora de futebol, não tenho como falar como isso funciona na prática, mas um olhar de quem acompanha o futebol como a gente acompanha, para mim é um olhar de um jogador que sai daqui com um entendimento equivocado de como tem que ser esse amadurecimento dele no futebol europeu. Então, por isso o movimento de voltar, porque aí a transação tem dinheiro envolvido, tem empresário envolvido, tem aquela coisa do que eu preciso voltar a jogar.
Precisa voltar a aparecer para uma seleção.
Eu preciso voltar a aparecer porque eu tenho projetos, então acaba que o retorno acontece dessa forma. E no Brasil, ele continua quem ele saiu. Então, assim, o jogador sai jovem, aqui já uma realidade fazendo a diferença, quando ele volta para o mercado brasileiro, ele volta como ele saiu, ninguém quer saber como é que ele tá lá. Ele volta com o nome de como é quem saiu, e aí tem mercado aqui, ele volta, e infelizmente o jogador às vezes queima uma carta de ter desenvolvido mais, ter tido mais experiência, para quem sabe retornar num outro momento. Então, e cada vez... eles vão sair mais jovens. E aí, pra mim, gente, é uma questão muito prática. Se chama moeda.
A moeda.
Hoje,
exatamente.
O euro tá R$5, praticamente.
Tô
quase
sabendo,
isso.
Porque eu tô viajando de férias agora e tô bem olhando esse tal de euro aí.
Eu também tô programando a viagem pra março.
Não se diverte.
Fala você que é rica, né, amor? Aqui é trabalho,
aqui,
né?
Aqui é trabalho também. Então é isso. Mas aí, isso é a moeda. Assim. Então, o clube europeu, ele começou a entender que ele pode trazer o jogador cada vez mais jovem. E eu acho que tá todo mundo nessa dinâmica de descobrir o novo craque do futebol brasileiro. O último grande craque já consagrado foi o Neymar, que foi pro Barcelona.
E nem foi tão cedo assim, né?
Nem foi tão cedo, foi um outro movimento, foi bem diferente.
Outra ideia, né, de carreira.
Então, assim, pra mim, acho que tem uma responsabilidade muito grande também na condução da carreira do próprio jogador.
Eu acho que esse ponto que você citou no final e a Ana citou na nossa abertura é pra mim, o crucial. A questão do mercado, da moeda. E eu sinto que os gigantes europeus... Não só estão querendo descobrir o novo Neymar, como tem uma frustração de ter perdido o Neymar. Eu lembro, por exemplo, uma que eu acho que foi um divisor de águas nessa saída precoce do mercado brasileiro, que foi do Vinícius Júnior, porque o que chama atenção, além de ser uma venda milionária, ele não tinha sequer um minuto no time profissional, quando já estava tudo feito, né, e resolvido com o Real Madrid. E nos bastidores daquela negociação, que se falava o Real foi para cima mesmo quando descobriu que o Barcelona também estava envolvido no negócio. Então, é uma ânsia de não perder a Concordo. Tal joia brasileira. E, cara, aos 16 anos não dava pra saber. Como eu acho que ainda não dá pra saber qual é o limite ou até Concordo. Onde vai bater o Vinícius Júnior. Mas pra eles, como eu adorei o termo do dinheiro de pinga. É dinheiro de pinga, entendeu? O que foi uma negociação fantástica pro clube aqui brasileiro, pro Flamengo, no caso, que, enfim, permitiu que o Flamengo, com o dinheiro do Vinícius Júnior, contratasse na época o Diego Alves, o Everton Ribeiro, e ainda sobrou um qualquer pra trazer de volta o Vitinho. Olha como...
Mas olha que coisa absurda, né? Você abre mão de um garoto, de uma promessa, pra trazer um jogador em fim de carreira, tá? Não quer dizer que o Diego Alves não tenha dado efeito.
Como eu tô falando isso. Ribeiro, sim.
Exato, não é fim de carreira também, mas...
Já mais velho. Mais velho, experimentado. Exato. Experimentado. Isso.
A gente tem uma inversão de valores muito grande no futebol.
Muito. Por exemplo, hoje segunda-feira, dia da nossa rodada tripla, acabou de ser confirmada a venda do Renier pro Real Madrid por 136 milhões. Esse dinheiro
eu
já vai...
Eu não acreditei que essa venda fosse concluir.
Pois é, concluiu. Uma grana muito alta, o garoto também.
E não só pela grana, mas pelo retrospecto. Tipo, o que o Renier já apresentou pra chamar essa atenção. A mesma coisa pro Vinícius Júnior, que tinha poucos jogos pelo time profissional. É uma mão, assim, muito...
E esse dinheiro do Renier vai pra onde? Vai pra Michael, vai pra Thiago Maia, vai pra tudo que o Flamengo tá montando. Eu entendo que é a nova dinâmica de mercado.
Eu também acho. Acho que não tem como competir contra isso mais.
Não tem. E a gente vê aqui, por exemplo, essas vendas desses meninos, até que a gente citou que estão voltando, Gerson, Viseu, Pedro. Aí eu acho que entra também, quando a gente fala de valores, o valor que o clube vende, né? É também muito a dinâmica de mercado. Porque se você parar a pensar, o Pedro foi vendido na janela do meio do ano passado por um valor muito abaixo do que deveria ter sido vendido naquele momento.
Porque o Pedro tinha, se não tivesse se machucado, a grande venda do Fluminense do ano seria o Pedro. E existia até uma expectativa de clubes como o Real Madrid interessado no Pedro.
E então... aí sabe que pega, Babi? E essa é uma impressão que eu tenho também. O Pedro estava no Fluminense, que é um clube que
ele
é notório...
Por 11 milhões de euros.
É notório o problema financeiro do Fluminense. O mercado, ele reage a isso. Então, a Fiorentina queria pegar o Pedro. Ela sabia que o Fluminense precisava vender o Pedro. Então, na mesma janela, você vê o Pedro saindo... Você falou 11 milhões, né?
Não é, 11 milhões de euros.
Eu lembro que ele sai mais barato do que, na mesma janela, o Léo Duarte. Porque o mercado reage. Não, eu não, esse clube, ele...
Gente, então... mas eu tenho uma teoria, e isso é uma teoria bem vazia, bem baseada no achismo, que eu acho que daqui uns 20 anos, 30 anos, 50 anos, vai se descobrir uma caixa preta do futebol que vai explicar todo esse tipo de negociação. Porque nada me faz acreditar que um jogador sai por 11 milhões e volta pelo triplo. Isso pra mim é muito esquisito.
Mas voltar isso no caso do Pedro, você diz...
Não,
voltar...
tô falando no geral. Geral, né? Isso pra mim é muito esquisito, cara. Porque eu acho que um dia vai abrir a caixa preta do futebol. E nessa caixa preta do futebol a gente vai entender muita coisa que a gente fica achando que é porque o jogador quer voltar, porque a família não se adaptou, porque o time não se adaptou. Eu acho que um dia vai ter uma caixa preta do futebol.
Vai ter uma explicação diferente,
eu
né?
Eu acho, porque não é possível, cara. É muita grana. Sai por um valor, volta por outro, e aí tem super valorizado em 6 meses.
Salário que triplica.
Eu sou bem reticente com isso. Sou repórter, né? Então você fica com aquele pezinho atrás. Que é muito bizarro. O que o Barcelona fez? Você tá aí. Contratações. Kerrisson, Douglas, Henrique, Mina. Cara, não é possível que o Barcelona viu esses jogadores e falou assim, não, esse jogador, o Kerrisson é o craque que eu sempre procurei. Por mais que custe barato pra eles, não é possível que depois o jogador volta pro Brasil valendo muita grana, cara. Isso é muito louco. A gente citou esses jogadores que bateram e voltaram, mas eu cito aqui também uma lista de jogadores que foram e ficaram e estão sendo resilientes para desenvolver o seu futebol aí. Você pode avaliar se foi bem ou não, se tem chance de voltar pro Brasil ou não. Peguei uma lista encabeçada pelo Neymar, que não é uma promessa, já é uma realidade, mas também teve que surfar uma onda de dificuldades, muito pela postura dele, né, do que em relação aos clubes, mas tá aí agora tentando remar com o Paris Saint-Germain. Aí tem Arthur, Coutinho, que passou por muita dificuldade, né, rodou até se acertar no Liverpool.
Saiu muito novo, né?
Muito novo, aí se acertou no Liverpool, aí foi pro Barcelona.
Deu uma rodada.
E agora tá na Bundesliga. Casemiro, que vai pro Real Madrid, vai pro Porto, volta pro Real Madrid, aí numa outra situação, confirmado. Felipe Zagueiro, ex-Corinthians, que tá no Atlético de Madrid, que eu sou fã, menino que aprendeu a ser zagueiro já adulto, e isso acho que diz muito sobre o que é ele. O Alisson, Ederson, Bernardo, do Galo, que foi pro Shakhtar e agora tá no futebol inglês. Bernard, perdão. O William, que já é uma outra geração, mas também um jogador que sai da Ucrânia, vai pra Inglaterra e se firma no Chelsea. É um jogador
rodam,
hoje que é uma referência.
Rodam e aceitam rodar lá dentro. Aí, acho que isso é um ponto interessante.
E aí tem os mais recentes, né? Militão, David Neres, Rodrigo Ex-Santos, o Vini Júnior, que tá em adaptação também.
Richarlison.
Tem vários aí. Eu acho que a gente tá recebendo muito de volta, mas a gente também ainda tá mandando. E eles estão, alguns ainda estão conseguindo desbravar, porque eu imagino que realmente o que a gente tá formando aqui hoje tem alguma deficiência, cara, porque não é possível os caras chegarem lá não conseguirem jogar, gente.
Eu acredito muito nessa falta de paciência também, porque não vai dar pra gente falar sobre todos os casos, que são casos que têm suas particularidades, mas muitos desses jogadores não chegaram lá pra jogar, não chegaram e tiveram uma adaptação rápida.
Sim.
Passaram por clubes que não são clubes de linha A do futebol europeu, jogadores que precisaram de uma certa resiliência, como você mesmo colocou, acho que essa é a palavra, e acreditaram no potencial, desenvolveram e ficaram. Então, assim, é uma avaliação muito também de carreira, assim, o que que essas pessoas que vão, o que esses jogadores que vão buscam lá. Acho também que a avaliação dos clubes nessa busca muitas vezes pode ser precoce, nessa ânsia de descobrir um novo craque. Eu acho que a gente aqui tem uma mão de obra muito forte, o continente, o Brasil principalmente. Então eles vêm aqui cada vez mais
cedo. E a gente pinta como craque, né?
A gente pinta como craque. Então o cara tá lá, ele olha, ele fala, bom, vou dar qualquer meia dúzia de grana lá pra eles, que eles estão realmente com problemas financeiros, né? A gente tá falando de uma moeda que não dá pra competir, então eu vou lá e já vou pegar esse cara aqui também, porque se eu não conseguir, a gente tenta fazer um negócio por aqui e as coisas se invertem.
Eu tô tirando de um rival aqui, meu local aqui, de um vizinho meu, a possibilidade de pegar um menino que pode ser um cara.
Aí você pode pegar um Arthur que já chegou e encaixou no Barcelona, mas hoje a realidade já não é essa, mas também não vejo o Arthur voltando pro Brasil
também
agora.
Gabriel Jesus,
acho que ele tem mercado na
Gabriel
Europa.
Jesus, Gabriel Jesus, bem lembrado.
Gabriel é um ótimo exemplo. Gabriel é um ótimo exemplo, assim. E o quanto ele amadureceu, o quanto ele teve que se reinventar, o quanto ele teve que mudar fisicamente pra suportar aquele futebol. Eu acho que esse tipo de exemplo também mostra que a gente é um grande. A gente ainda é formador, a gente ainda é a menina dos olhos dos europeus. Eles sabem que tem que vir aqui mesmo, tem que ficar de olho, tem que mandar olheiro no Mundial, tem que ficar essa. Porque nós somos aquele mercado, aquela mão de obra barata. Essa é a verdade. Para eles, a gente ainda é a mão de obra barata. Se você falar em cifras lá entre eles, em transações entre eles,
é um
você começa a falar em 80 milhões de euros. Você começa a falar
Você pega o preço do Maguire e do Van Dijk, os dois zagueiros mais caros.
João Félix, gente, loucura.
Não, o Maguire, pra mim, assim, é inacreditável.
Inacreditável!
O Van Dijk que eu comentei na época também, mas tudo bem que agora valeu cada centavozinho. Agora, o Maguire alguém contou uma história aí que não me contaram ainda.
Se
alguém me liga e me conta essa história, porque eu não consigo acreditar até hoje.
É isso que eu quero dizer quando eu falo. Cara, não é possível. Não é possível ficar, não, eu vou gastar esse dinheiro aqui no Maguire.
É o famoso Tô Rica.
Tô rica
tá
mesmo.
Tá sobrando, entendeu?
Tô parecendo eu esses dias. Fui comprar um negócio pra mim aí. Eu falei, porra.
Tô rica.
Vou comprar dois. Tá lá encostado o negócio.
Tá lá no banco, né? Eu deixei só no banco ali.
O Maguire não vai ficar encostado, mas
não.
Pô.
Não, mas é muito dinheiro, é. Mas eu acho que essa discussão é bem interessante. Eu acho que na lista que a gente citou aqui tem casos, acho que tem casos e casos, né? Você vê, por exemplo, um Gabigol. Eu acho que o Gabigol... Ele já vai pra Europa achando que ele era o próximo Ronaldo. Não tô dizendo que ele é arrogante, nada disso, gente. Longe de mim, não conheço a pessoa. Mas a gente vê que ele sobra aqui no futebol brasileiro, mas o Gabriel, ele não tem... eu não vejo ele ainda, pode ser que eu morda a língua e tal, com nível de atacante de camisa 9 de gigante europeu.
Ficou provado isso no Mundial.
Tem que chutar com duas pernas também, tem um monte de coisa aí.
Tem outras questões, Por exemplo, o Gerson, ele volta melhor do que ele foi, então...
É difícil pra caramba, gente. Por exemplo, ele escolheu futebol italiano, cara. O pior futebol pra um jogador com as características dele jogar. Então, assim, por isso que eu tô falando. A gente pegar os casos especiais, assim, de volta, de retorno, eu até acho que se ele pegasse um time ali de segunda linha da Espanha, ele poderia ir bem, assim. Eu não... Acho que o Gabriel poderia fazer carreira na Europa, mas aí tem as escolhas, tem o retorno, tem como vai agora, cabeça conta muito. Desenvolver, entender que ele tem o que desenvolver. Todo mundo tem, todo mundo tem que desenvolver.
Ele desenvolveu tanto esse ano, gente.
Eu sou perfeita, vamos, gente.
Desculpa, tá, amiga? Desculpa aí, a gente não tem esse nível, assim. Enfim, a gente consegue competir com você, mas a gente tenta. Isso é uma forma carinhosa da Ana Thaís Matos cortar o assunto, porque a gente já se alongou.
Já nos alongamos.
Seguimos agora com o pré-olímpico. Na Colômbia, 10 equipes de futebol sul-americano disputam apenas 2 vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A equipe brasileira é comandada por André Jardine. E a nossa equipe, na cidade de Armênia, conta também com vários craques. Entre eles, André Hernan, que nos conta um pouco sobre o que esperar do Brasil nessa competição. O time brasileiro tem muitas opções e também jovens promessas como os destaques. Eu acho que é um super time brasileiro que já estreou com vitória, batendo o Peru ontem. Transmissão de Luiz Carlos Júnior. Conta pra gente, André Hernan, qual é que é a boa?
E aí, pessoal do Rodada Tripla, vai um cafezinho aí? Tô falando isso porque aqui em Armênia, na Colômbia, é a rota do café, né? A Colômbia, que é o terceiro maior produtor de café do mundo, fica atrás do Vietnã e do Brasil. Mas falando em futebol, a qualidade do Brasil é muito grande. Todos aqui apontam o Brasil como a principal seleção, como o favorito a uma das vagas para Tóquio 2020, para defender o ouro que foi conquistado pelo Brasil em 2016. Conversando com o André Jardine e até num cafezinho, ele me dizia que essa seleção, esse grupo, traz para todo treinador aquele problema bom, porque são muitas opções, é muita variação que essa seleção dá pelas peças que tem. Vamos falar do Renier, que é um jogador que, poxa, dispensa comentários, está chegando no Real Madrid, destaque do Flamengo, é um jogador que já é conhecido, assim como o Matheus Henrique no Grêmio, o Pedrinho no Corinthians, o Anthony, o Matheus Cunha, um jogador que saiu muito cedo do futebol brasileiro e está fazendo muitos gols nessa era André Jardine, são 13 jogos e 10 gols, jogadores de destaque, o Robson Bambu, muito tranquilo, está jogando fino da bola, ele é muito calmo, toma conta, é um jogador sereno, seguro, toma conta da zaga da seleção brasileira, assim como o goleiro Ivan, que também tem uma estatura boa, é um jogador também muito frio, é um jogador que chama muito a atenção de todos por aqui. Mas eu fico com o Bruno Guimarães, porque o Bruno Guimarães, além de ser o capitão, além de ser, entre aspas, o dono do time, é um jogador que tem esse perfil de liderança, ele está jogando muito. É um jogador que está em todos os lugares do campo, é um jogador que tem uma visão de jogo muito diferente. É um jogador que ele antecipa a jogada, ele parece que ele pensa antes de todo mundo. E é um jogador que chega à frente, finaliza, tem muita intensidade e, olha, está sobrando nessa seleção olímpica. Tá, assim, para mim, vai ser um jogador que, sem dúvida nenhuma, depois desse pré-olímpico, vai se tornar um jogador assim com muita visibilidade. Não à toa, vários gigantes da Europa querem o futebol dele.
Bom, o André Hernan também nos dá um panorama dos rivais do Brasil, né? O que esperar dos nossos principais adversários, Colômbia, Argentina, e também um pouquinho do pensamento do André Jardine, o que ele acha desse pré-olímpico, né? O quanto é importante para formar essa equipe que, muito provavelmente, com fé em Deus, estará em Tóquio defendendo o biolímpico.
Voltando aqui para falar dos adversários da seleção brasileira nesse torneio pré-olímpico. A seleção é favorita, o André Jardine sabe disso. Mas até conversando com o treinador da seleção brasileira, ele me dizia o seguinte, que esse é um tipo de competição que você não pode perder o foco, você não pode ter desatenção, que você acaba perdendo pontos. É uma competição que você tem uma primeira fase onde todos se enfrentam em um quadrangular final, não tem um jogo, não é mata-mata, né? Não tem um jogo de decisão. Então, até pelo formato da competição, ele não te permite que você tenha vacilos. Então, ele quer foco total. E aí, se você pega os adversários, é claro que a seleção brasileira, tecnicamente, é muito superior. Mas você tem a Colômbia, que joga em casa, e aqui há uma expectativa muito grande em relação à seleção nacional. O torcedor colombiano gosta de futebol e torce muito por sua seleção, então ela acaba sendo forte também pelo fator casa. O Uruguai eu vi jogar, é uma escola uruguaia de muita força, de muita intensidade, mas também tecnicamente é um time que tem algumas peças que chamam a atenção. E a Argentina, né? Que a Argentina é uma equipe que venceu, por exemplo, a Colômbia na estreia, né? Venceu a Colômbia, que joga em casa, com toda a torcida a favor. Então, assim, é um time que resgata uma Argentina também com a tradição de um futebol forte, mas também é um time de muito toque de bola, de muito troca de passes, é um time muito agudo, muito rápido. Então eu coloco assim, como principais adversários da seleção, a Colômbia, o Uruguai e, claro, a Argentina. O Uruguai, que venceu na estreia, vai enfrentar a seleção brasileira, vai ser já assim um grande teste para esse time do Jardine, que vem mentalmente muito forte. Mas como ele mesmo me disse, não pode ter vacilo, porque é uma competição muito traiçoeira.
E aí, gente, eu fiquei bem impressionada com o time do Brasil. Porque, primeiro, porque a maioria desses meninos são titulares ou 12º jogador nas suas equipes, né? O próprio Renier, com um gol importante ano passado no Brasileiro. O Bruno Guimarães, que eu não sei o que ele está fazendo na seleção pré-olímpica, que não está na principal, mas tudo bem, vou dar um desconto pro Tite. O Bambu, que... baita zagueiro. Não, vários nomes, assim. Eu tô bem, bem impressionado com essa seleção. Acho que como é aquilo, né? Como a gente ainda forma gente pra caramba, né?
Se você parar pra pensar, com idade pré-olímpica, pra disputar o pré-olímpico, a gente poderia ter um time ainda mais... Eu vi o termo galáctico, né? Você não pôde contar por questão de liberação com Vinícius Júnior, Rodrigo...
Gabriel Jesus,
Richarlison, enfim, Paquetá... Muitos jogadores que, se o Brasil conseguir essa vaga, provavelmente tem chance de estar na Olimpíada e chances reais, né, de conseguir o segundo ouro olímpico. Pré-olímpico, eu tava lembrando outro dia, vendo uma reportagem, mexe com a gente, né, nas memórias, porque a gente não disputou os últimos pré-olímpicos, né, porque antes virou sul-americano e o Brasil também foi sede da última... Eu lembro muito daquele de 2004, da frustração, desculpa trazer a frustração de volta.
Pô, Amanda!
Né, mas eu...
Achei que a gente ia falar de coisa boa.
Enfim, mas eu... Peraí que eu tô ajeitando o microfone aqui.
Fala,
gente,
de frente
rapidinho.
Com o microfone.
Desculpa. Eu lembro muito do pré-olímpico de 2004, então mexe um pouco comigo, porque eu gosto muito de Olimpíada, gosto de ver futebol na Olimpíada. Eu sei que tem gente que... Ah, futebol na Olimpíada é coadjuvante. Não, não é. É muito legal de ver, é maneiro. E, enfim, eu espero muito que essa seleção mantenha uma pegada, consiga essa vaga. Preocupa um pouco, porque são só duas, né? Isso que ele falou. Né? É muito verdade.
Deixa o Brasil ganhar 2 ouros seguidos com o Neymar jogando pra ver se não vira importante o futebol na Olimpíada.
Então, é isso que eu ia falar agora. É engraçado, assim, né? Não é importante porque fica aquela coisa, porque o que importa mesmo é a Copa do Mundo, são os profissionais e tal, mas aquela pressão, porque ganhou ouro. Agora ganhou ouro, aí ganhou Bia. E a expectativa sobre a Olimpíada em relação ao futebol aumenta muito. O que eu gosto de ver é que, assim, vários jogadores que eram considerados fundamentais para a formação dessa equipe que pode disputar a Olimpíada não puderam ser convocados porque os clubes não liberaram. E mesmo assim você tem jogadores formando uma equipe forte, uma base forte para poder conseguir disputar esse pré-olímpico num nível interessante. Me preocupa essa questão das vagas, eu acho que são poucas vagas, então assim, não dá pra gente também pegar esse primeiro jogo, de repente, uma vitória sobre o Peru, uma vitória em que a seleção brasileira consegue impor o seu jogo, consegue jogar, mas assim, existem confrontos aí que podem complicar um pouco mais o caminho da seleção. É um torneio super difícil, mas eu acho interessante a gente poder acompanhar, assim como a Ana abriu falando, jogadores que ainda estão se firmando ou já são realidade nos clubes aqui no futebol brasileiro, fazendo um trabalho muito importante, porque deveria ser, não é, mas deveria ser a seleção olímpica um caminho para a seleção principal.
Verdade.
Uma forma de amadurecimento, de você conhecer o ambiente, de você participar de uma competição vestindo a camisa da seleção. Não é, por vários fatores que não cabem no momento agora, mas quem sabe, com uma campanha vitoriosa e com os jogadores indo bem, o Tite pode, no futuro, ou quem for o treinador da seleção brasileira no futuro, pode enxergar esses jogadores com carinho pelo que eles fizeram na seleção, no caso, a Sub-23.
E resgatar bem o trabalho da nossa base. Né? Salvo engano, vocês talvez lembrem melhor do que
a gente foi mal no último
foi
mundo,
mal
na classificação pro Mundial, né? A gente só disputou o Mundial porque nos tornamos país sede com a saída do Peru.
Isso.
Aí conquistamos depois o Mundial da categoria Sub-17. Mas a gente...
Sub-20 ano passado, salvo engano, no começo do ano passado, foi muito ruim, né?
Foi.
Até que a Venezuela fez uma campanha histórica e tal, mas eu lembro que foi muito ruim. Era uma seleção formada por alguns desses garotos também que estão hoje na seleção olímpica, que amadureceram, ganharam mais espaço, mas foi uma questão, até porque o Branco, né, como dirigente, falou muito na época, em que a gente tinha que começar a acender os olhos, abrir os olhos mesmo, porque estava acontecendo. Eu acho que essa seleção do Jardine resgata um pouco. É muito cedo, foi só um jogo, mas eu acho que tem peças e jogadores já testados em suas equipes, conhecidos, um pouco mais maduros, que podem voltar a botar o Brasil no, em termos de base, um lugar onde nunca deveria ter saído.
E eu acho o André Jardine um ótimo técnico.
Gosto também.
Para base, assim, ele passou pelo São Paulo profissional, mas eu acho ele um cara de muito caráter, assim, principalmente pra lidar nessa transição dos meninos que estão chegando em times profissionais, né?
Vamos ter Ana Thaís Matos comentando pré-olímpico, gente. Fica em cima.
Teremos?
Teremos. Amanhã e terça.
Aê, garota!
Aê.
Vamos lá. Vai, avançando Brasil. Aqui com o mercado do futebol brasileiro, outro ponto que me chamou a atenção foi a janela no início de temporada, como ela está tímida para a maioria dos clubes do futebol brasileiro. Isso, é claro, falando do futebol masculino, já que aparentemente só o Flamengo está abrindo realmente o cofre. O Grêmio também está contratando bastante. E qual o motivo dessa janela tímida, né? Ou janela considerada tímida? Será que são um pouquinho de culpa dos erros do passado, que acenderam luzes em forma de cifras na vida dos clubes? Porém, em outros valores, mas não menos importante, está o novo momento do futebol feminino. Palmeiras, Corinthians, Santos, Internacional, Ferroviária, São Paulo foram para o mercado e mostraram um novo momento da modalidade do Brasil. E o que dá para esperar dessa nova fase do futebol feminino? É sustentável? Dá para pensar a médio prazo que dá para manter dessa forma? Porque os clubes resolveram apertar os cintos em relação às contratações, agora pensando um pouco mais no masculino. Quem nos dá um panorama financeiro dos clubes é o nosso craque, Rodrigo Capello, o homem que mais entende de finanças dos clubes aqui no futebol brasileiro. E ele explica principalmente as questões que envolvem receitas com os direitos de transmissão e o impacto disso na janela.
Amanda, Ana Thaís, Bárbara, obrigado pelo convite para participar de novo do Rodada Tripla. E nesse começo de temporada, a nossa base para fazer análise financeira são os orçamentos dos clubes para 2020. São as peças em que eles fazem as projeções de receitas e de custos. E por mais que muitas dessas projeções não vão ser cumpridas, porque os clubes não conseguem cumprir aquilo que eles determinam no início da temporada, pelo menos é um guia e nos ajuda a entender as posturas dos clubes no mercado de transferências. Eu coletei 15 orçamentos, né? Não são documentos públicos, a maior parte deles, a maioria só passa ali entre conselheiros, então não dá para ter todos da Série A, não existe nenhum tipo de regra que obrigue a publicação, mas com os 15 que eu consegui aqui, e desses 15 estão faltando principalmente o Cruzeiro, que não tem o orçamento, o Fluminense e o Botafogo, que estão muito atrasados em relação ao orçamento, mas todos os outros ali da primeira divisão dá para ter uma boa noção. E nos 15, quase todos estão precisando cortar custos. Isso significa se desfazer de jogadores. Quase todos estão precisando vender jogadores para bater metas que são agressivas em termos de transferência de atletas. Então, o cenário que a gente tem é, ao mesmo tempo que os clubes têm que vender jogadores, isso principalmente gente que vem da base, que são os jogadores mais valorizados para o mercado europeu, para o mercado externo, eles também precisam se desfazer de jogadores. E a gente está falando de jogadores mais velhos, geralmente, que são aqueles que têm os maiores salários. Então, a combinação dessas duas coisas, com o cinto apertado, é o que está fazendo com que esse início de temporada tenha muito menos contratação, muito menos chamariz ali nesse mercado da bola.
Pois é, e qual é o impacto dos gastos do passado agora na janela de 2020? Ainda é enorme, tanto que os clubes têm que vender jogadores para aliviar a folha e, consequentemente, repensa suas contratações. O Capello segue nos explicando um pouco melhor essa conta e nos dá detalhes sobre o planejamento financeiro de algumas equipes. Tem gente que não divulga o balanço e o Rodrigo Capello conta um pouquinho para nós.
Aí eu imagino que vocês vão me perguntar, mas por que está todo mundo apertando o cinto? E a gente tem algumas explicações. A primeira é, durante décadas, os nossos clubes não fecharam as suas contas, então eles gastam mais do que eles arrecadam, com isso eles têm prejuízos, consequência, eles têm dívidas, e essas dívidas estão o tempo todo ali apertando, estrangulando o caixa, com bloqueio, com penhora, aquela história que o torcedor, infelizmente, conhece bem já faz bastante tempo. Primeiro motivo. Segundo, a gente está no meio do ciclo de direito de transmissão. Então, os clubes venderam os direitos que estão em vigor agora em 2016, receberam luvas para isso. Eles vão vender de novo esses direitos mais ou menos em 2021, 2022, acho que 21, pensando nos direitos que vão começar só depois de 2025. Então, a gente chega em 2020 sem que os clubes tenham previsão ou tenham recebido recentemente luvas por assinaturas de novos contratos de televisão. Isso faz bastante diferença. Tanto porque falta dinheiro agora, quanto porque os contratos dos jogadores que estão vencendo em 2019, 2020, são contratos que foram feitos lá quando teve luvas em 2016, 2017. Quando tem muito dinheiro entrando de uma vez, os dirigentes se sentem confortáveis, saem gastando, contratam jogadores, fazem contratos de 3, 4, 5 anos e esses contratos estão vencendo agora. Então agora é o momento em que os nossos clubes estão se desfazendo do inchaço que foi causado lá atrás em 2016. Então percebam, são as duas coisas. Ao mesmo tempo que tem um monte de jogador precisando sair com salários altos feitos lá atrás, não tem essa entrada extraordinária de dinheiro. É mais um motivo, mais uma explicação para esse cinto apertado, essa necessidade que, infelizmente, deve existir ainda por algum tempo no nosso futebol.
O Capello já, também já puxou um pouco da nossa pauta de abertura do Rodada Tripla, da volta desses jogadores, sim, né? Já toca um pouco nessa questão financeira. Mas é muito complexo, né, gente? A gente fala dessa questão do futebol masculino, da janela um pouco mais tímida. A gente também ficou um pouquinho mal acostumado com os clubes gastando sem responsabilidade,
né? Mais do que devia. Acho que chama atenção... acho que foi até com a coluna do Capello recente que ele fala exatamente isso. Chama atenção, mas deveria ser tratado, no geral, como uma boa notícia. Porque a gente tem e vai bater nessa tecla por muito tempo, o exemplo do Cruzeiro, que aconteceu com o Cruzeiro. Cruzeiro, na janela passada, foi um dos times mais elogiados em termos de contratação, por quem trouxe, por quem manteve.
Manutenção da comissão técnica do Mano, que foi caríssima.
Segurar ali, vendeu a Arrascaeta, mas segura o Dedé ali na ponta do dedo. Enfim, foi... Pela opinião pública, foi citado. Nossa, o Cruzeiro manteve um bom time, campeão da Copa do Brasil, enfim. E a gente viu que o Cruzeiro não poderia manter um time, não poderia nem sequer ter montado aquele time, se for analisar as finanças. Eu acho que...
O Capello falava disso à época e as pessoas falavam ninguém que ele tava louco, né?
Ele apanhava, coitado do Capello. Você vê, ele deu... Capello guarda as mensagens que ele recebeu na época dos torcedores cruzeirenses com muito ali. Não, eu também guardaria se fosse ele, porque ele avisou, né? Parece minha mãe comigo. Eu avisei que isso ia acontecer, mas ele avisou. E eu acho que mais do que tratar como uma janela pouco movimentada, eu acho que a janela de janeiro de 2020 pode ser tratada e lembrada como a janela da responsabilidade por parte de alguns clubes. Alguns ainda não estão tão responsáveis assim. Foi o que o Capello falava, uma hora a conta chega, né?
Eu nem usaria a palavra responsabilidade, porque eu acho que os nossos clubes não são responsáveis. Eu usaria a palavra desespero, sabia?
Caiu a ficha,
né? Não tem mais o que fazer, assim. Já não tem como renegociar mais. Tem uma questão que ele colocou aí sobre venda, que é muito interessante. Nas metas orçamentárias dos clubes no futebol, acaba que você tem uma meta de venda. Você tem que vender isso de qualquer jeito. E às vezes a venda é muito mal feita para que você consiga terminar o ano, para que você consiga pagar salário. Não é para
você, de qualquer
não
jeito,
é pra você colocar
né?
aquilo é dentro lucrar, de uma caixa, né? Para lucrar, para pensar em investir no investimento futuro, ou no investimento numa base, no investimento estrutural. Então, assim, é o caos. É o caos que está acontecendo esse ano. Então, se eu pudesse trazer esse elemento também, acho que a gente tem que pensar dessa forma. E outra coisa que ele falou também, que são as questões dos contratos. Você vê que, assim, os contratos longos, as pessoas, os clubes estão repensando muito na hora de fazer, né? Olha a idade do jogador, vê como faz, como lucra, como não lucra, porque existem problemas de gestões passadas que trouxeram graves problemas para clubes hoje que eu não sei nem como funcionam. De verdade.
Sim, verdade.
Se a gente olhar como os clubes hoje, o que eles
arrecadam... Como você tá vivo aí,
como
né?
Como você funciona,
Como você se mantém aberto, né?
Como você tem conseguido comprar um jogador ou outro, mesmo que por uma cifra menor,
Engenharia financeira louca.
É uma engenharia que a gente nem... Eu não tenho capacidade de entender. O Capello que é o cara dessa conta aí, porque a minha não fecha.
Bateu bem nesse negócio do jogador mais velho,
Eu vou
né?
falar do São Paulo, por exemplo. O São Paulo vai vender, gente. Como ele vai vender, eu não sei. Ele precisa vender. Que seja o Antony, que seja o Igor Gomes, não é uma questão mais de vontade de vender ou não, é uma questão de
Precisa
vender.
E isso bate na contratação de Hernanes, de Pato, porque aí você...
Pablo,
aí você joga
passado.
A folha salarial também lá pro céu.
Se tem o São Paulo, não é implicância com o São Paulo. Não. Eu gostaria de citar o caso do São Paulo, que é um São Paulo que se transformou muito nos últimos anos, não dá nem falar de administração nem nada, porque a coisa é muito confusa por lá.
Decaiu, mas, tá? São Paulo, cara.
Mas o São
isso.
Paulo, na janela, há exatamente um ano atrás, foi um clube agressivo.
Muito.
Super.
Que ganhou a disputa do Pablo, que era o atacante revelação.
O Pablo era o Michael de hoje.
Era
o atacante, era o cara.
Boa.
Talvez
boa
até
memória.
Mais.
Tipo, boa comparação.
Você falava e tal, o cara, né? Tem quem trouxer.
Tinha o Flamengo querendo, tinha o São Paulo querendo, tinha vários clubes, Palmeiras, eu não sei se chegou aí no Pablo, não lembro.
Boa
mas
comparação,
eu lembro que
mas era a coqueluche do...
É exatamente. Isso. E, enfim, o São Paulo também deu uma freada esse ano. Eu lembro muito dos nossos rodadas do ano passado, que você falava muito, Ana, sobre o time envelhecido do Cruzeiro. O Cruzeiro contratou um time forte, montou um time forte, ganhou títulos por isso, e contratou também jogadores já mais velhos. E agora não tem dinheiro pra manter esse time, e tem que manter esse time, porque tá todo mundo contratado, e são jogadores que não têm valor de mercado.
É. Eu lembro, só um parênteses, eu lembro sempre essa questão do Cruzeiro, porque eu fui fazer Cruzeiro e Chapecoense no Independência, uma das primeiras rodadas do Brasileiro do ano passado, lá em Belo Horizonte. Aí o Cruzeiro perdeu, e foi um jogo muito ruim. E aí eu lembro que eu desci no vestiário não, né? Na coletiva, fui falar com o Mano. Fazia tempo que eu não encontrava com ele e tal. Falei, seu time envelheceu, hein? Você vai ter dificuldade com esse time. Ele odiou quando eu falei isso. É. Ele ficou muito bravo. Mas é aquela perspectiva que eu falei, cara, Henrique envelhecendo, Dedé envelhecendo, Léo envelhecendo, Fred envelhecendo, o meio cão, Edi. Eu falei, cara, tem alguma coisa. O Fábio, que é um baita goleiro, mas foi um time que envelheceu e é muito característico de times que ganham muito se acomodar na estrutura que
não
existe.
Não mexer. Deixar o status quo.
E aí tem aquela questão toda administrativa, que a gente já falou sobre isso. Mas eu lembro exatamente dessa conversa que eu tive com ele. E claro, que não era nenhuma previsão, porque não tinha como você prever nada. Porque o Cruzeiro tinha sido líder. 5 vitórias seguidas na estreia da Libertadores. Campeão invicto do Campeonato Mineiro. Time que tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil. E depois a gente viu que a estrutura diz muito, né? E eu acho que acendeu uma luz na cabeça dos clubes que causou esse desespero.
Assustou,
que a Babi,
né?
Falou.
Assustou. Agora falta, eu acho, talvez acender essa mesma luz que acendeu na cabeça de quem comanda os clubes brasileiros também no torcedor. Acho importante o torcedor entender esse momento.
Eu acho que tá mudando um pouco,
não,
cara.
Não sei se tá. Ontem eu tava assistindo a estreia do Vasco no Campeonato Carioca. É um jogo bem ruim, mas como foram praticamente todos os jogos do Campeonato Carioca, essa rodada bem ruim de ver. E a torcida do Vasco bastante irritada, né? O Vasco contratou só um reforço, enfim. Tem os problemas financeiros graves. E a torcida pedindo, queremos jogador e vaiando. É preciso também.
Eu acho que vale muito entender. Também da diretoria dos clubes jogar real. Eu tô acompanhando muito essa questão do Corinthians com a contratação do Rony. Primeiro a do Michael, depois a do Rony. Talvez não seja a melhor forma, acho que não é a melhor forma. Mas o Corinthians deixou bem claro, a proposta é essa. Se passar disso, o Corinthians não entra em leilão. Porque o Corinthians fez muita contratação errada. O Corinthians gastou uma grana violenta no trio. Marquinhos Gabriel, Marlone, Guilherme e Giovanni Augusto. E esse quarteto deu zero retorno pro Corinthians.
Só
e o Corinthians gastou muito, acho que cerca de 35 milhões no trio, na verdade. No Giovanni Augusto, Guilherme e no Marquinhos Gabriel. E o Corinthians viu que ali não podia errar mais. Porque é um time extremamente endividado, tem um estádio para pagar, tem impostos atrasados. Tinha, né, na época, impostos atrasados. Eu não sei como é que ficou essa situação hoje. E aí o Corinthians deu um choque de realidade pro torcedor. Só que o torcedor do Corinthians, nos últimos 10 anos, tá acostumado, que ganhou tudo.
Tem um lastro,
tá vendo o time,
né,
ser campeão
tem
dia
um
sim,
lastro,
dia não. Não dá pra você cobrar isso de outros torcedores, que tá vendo o time dele brigar contra o rebaixamento ano sim, ano também.
E uma coisa,
bate o desespero.
É uma coisa legal, assim, de tentar entender também a cabeça do torcedor, porque, assim, o torcedor é passional. Então, eu não espero muito dele, assim, eu não espero racionalidade da parte dele, não espero entendimento. Mas, poxa, 18 mil torcedores foram a São Januário.
Sim,
ontem.
Foi bastante, mas, assim, mas,
então, né, eu acho que, e talvez esse entendimento seja o mais importante.
Eu acho que foram, inclusive, no processo que a torcida do Vasco mesmo criou.
Até acho que clubes que estão surfando uma onda mais interessante sofrem com críticas da torcida. Basta você ir ao estádio, que você fala assim, pô, mas por que vai tanto, cara? Pô, por que
o Lucas Silva
mais?
Foi cobrado no jogo do Flamengo, não foi?
Vaiado,
poxa,
foi
gente.
Não, assim, isso tá falando, entendeu? Eu acho que eles são passionais mesmo. O importante, cara, pra que o futebol aconteça, é que esses malucos apaixonados continuem indo ao estádio. Porque, assim, o Campeonato Carioca, vale você sair num domingo à tarde, deixar sua família pra ir ao estádio. É um programa caro, é um programa perigoso, é um programa O cara vai lá, cara, veste a camisa, um calor direito, danado. É. Aí, cobrar que ele tenha um entendimento ali do... Eu olhei pra isso também e falei, pô, gente, primeiro...
Queremos rodada, jogador. Cara, pô,
eu também fiquei com essa sensação, mas também assim, cara...
Não, nem soltou, gente. Mas eu acho que, só pra concluir essa parte, que eu acho que é necessário, acho que a palavra legal pra falar disso, um pacto mesmo entre time, diretoria, torcida, pra entender, olha, esse é o momento que a gente vive. E só pra concluir, que se fala muito, pô... Quem foi que, de novo, soltou-lhe a grana nessa janela? O Flamengo, porque só tem a grana. Mas é importante lembrar, eu acho que o Capelo fala muito disso, na última vez que eu vi em algum dos programas do Sport TV, a gente lembra pouco que quando a gestão Bandeira de Melo, que foi a gestão financeira saudável e tal, aquela coisa toda, assume, o primeiro ato dele é sentar numa coletiva de imprensa na primeira semana de janeiro e com o Wagner Love chorando ao lado dele, dizer, eu vou mandar o Wagner Love embora, tô me despedindo dele, porque eu não tenho 6 milhões para dar o CSKA. Aquilo foi muito criticado, a torcida ficou louca, porque, pô, era o melhor jogador do time naquele momento, era o cara. E anos depois, o mesmo CSKA, que o Flamengo não tinha 6 milhões para manter o Wagner Love, o Flamengo pagou 40 milhões e trouxe o Vitinho. Então, é um processo, entendeu? E o clube, a torcida, a diretoria, conselhos, todo mundo tem que entender, porque dá para fazer, mas tem que ter muita paciência.
Bom, para a gente encerrar... Eu acho que o paralelo importante da gente fazer, não comparar, mas de mostrar, é o que acontece com o futebol feminino. É uma janela totalmente diferente, é uma janela nova, em que os clubes resolveram incorporar de fato o futebol feminino nas suas agendas. E a gente está falando de cifras, a gente nunca vai comparar a cifra, e é um erro que muitas pessoas que não acompanham o futebol feminino, mas é muito mais barato o futebol feminino. Óbvio que é mais barato, mas dentro da sua realidade, é caro. Por isso que nem todos os clubes são profissionais. Por isso que 95% das atletas de futebol feminino ganham R$ 1.800. A gente está falando de Corinthians campeão brasileiro. Atletas campeãs brasileiras que ganham R$ 1.800. Atletas que têm dificuldade de sair de casa porque a gasolina é cara para ir para o CT. Atletas que o filho, eu vou falar da Tamires, estuda no colégio público. Eu estudei em colégio público a minha vida inteira, mas você imagina um filho de jogador de futebol... campeão brasileiro, Corinthians, estudando em colégio público?
Jogador de seleção.
Eu não imagino.
Titular absoluto da seleção brasileira.
Então, assim, eu acho que a gente tem que entender o contexto do que é que se a gente valoriza no esporte feminino. Em contrapartida, a gente tem uma janela muito recente e nova. O Palmeiras foi investir muito, o Internacional também. O Santos está passando por uma reestruturação das meninas da Vila, das Sereias da Vila, perdão. O Corinthians com a manutenção do elenco campeão brasileiro e a chegada da Andressinha. O São Paulo, que passou por alguns problemas, perdeu a Cristiane, contratou a Glaucia, a Cris volta a atuar no Santos. Mas quando a gente fala desse momento da janela do futebol feminino, é que existe uma agenda. E isso é muito significativo. Custa em torno de 3,5 milhões, 4 milhões por ano a manutenção de um time bom no futebol feminino no Brasil. A gente está falando de, talvez, salário de jogador, né? Comparando com o masculino, dentro da realidade, tem pessoas dentro do futebol feminino que falam o seguinte: a gente tem que tomar cuidado, porque se começar a pagar caro para todo mundo, vai exonerar folhas de outras equipes, tipo, equipes que não têm essa mesma estrutura, e aí vai ficar difícil para fazer futebol. Tem quem defenda que as meninas precisam ser valorizadas, sim, ganhar bem, sim, dentro da realidade do futebol feminino, e aí tem essas duas janelas que defendem e que pensam o futebol feminino de maneiras diferentes. Eu tenho aqui dois convidados que são, né, do meio do futebol feminino. Um deles é o técnico do Corinthians, Arthur Elias, que também atua nessa gestão, nessa questão de contratação de jogadoras, e depois a gente escuta o Rafa Alves, do Planeta Futebol Feminino. O professor Arthur Elias fala com a gente.
Pelo que eu acompanhei, achei que as equipes se reforçaram muito bem. Algumas equipes optaram por contratar pontualmente um número menor de jogadoras e dentro da característica de jogo que já apresentavam. Outras equipes contrataram um número bastante significativo de jogadoras, reformulando bastante o elenco. Isso pode, obviamente, alterar um pouco da maneira de jogar do que a gente viu o ano passado. Considero que temos aí pelo menos de 7 a 8 equipes que lutam pelo título do Campeonato Brasileiro da Série A1. E isso só engrandece o futebol feminino, deixa a competição mais interessante, muito mais competitiva, com melhor nível de jogo. O retorno de atletas que estavam fora do país para cá mostra um investimento crescente que tem acontecido, acompanhado também de uma visibilidade maior e de uma estrutura cada vez melhor para as equipes trabalharem. Então, essa temporada realmente promete ser melhor do que o ano passado.
Bom, tá aí a palavra técnica do Arthur Elias e tem também aí o Rafa, nosso companheiro de futebol feminino, que fala, na verdade, como ele viu essa janela, né? Como ele viu essa reestruturação, essa estrutura, na verdade, do futebol feminino.
É um prazer enorme falar com vocês. Eu fui convidado aqui para falar sobre a janela de transferências do futebol brasileiro em 2020. Essa janela que foi bastante comentada, né? Teve um engajamento muito grande. Era natural também, depois de tudo que aconteceu em 2019, né? Que o interesse também fosse esse em relação ao mercado no futebol feminino. Eu queria destacar aqui como os talentos, os principais talentos, deixaram de ir somente para Santos e Corinthians e começaram a apostar em outros times, né? O caso da Bianca Brasil, que foi para o Inter, a Gláucia, que saiu do Santos, foi para o São Paulo, enfim, a gente pode citar aí vários nomes, e isso faz com que cria uma expectativa para que os times estejam mais equilibrados para um campeonato brasileiro que promete ser excelente, de excelente nível, pelo menos essa é a expectativa, né? A gente pode citar aí os pontos positivos dessa janela, como Corinthians, São Paulo, Santos, Kinderman, que manteve um time, o time da temporada passada e vai disputar Libertadores também, enfim. Por outro lado, o Flamengo ainda não se decidiu o que vai fazer da vida, né? Não se decidiu se vai contratar outras meninas, diz que vai chamar bastante meninas para o elenco para repor as que perderam, as que saíram. Enfim, vamos aguardar. Flamengo e Santos ainda vão anunciar os seus times, né, suas contratações. Mas eu queria destacar isso. É uma janela de transferências que diluiu bastante os talentos que temos pelo Brasil, né? Não ficou restrito apenas Santos e Corinthians. A gente tem outros times que se aproveitam disso e faz com que a gente tenha uma expectativa muito boa sobre o Campeonato Brasileiro desse ano. Queria destacar também que alguns times, como Ferroviária, São José, eles não aparecem muito nos holofotes, mas também prometem montar times mais competitivos. O caso da Ferroviária, que manteve boa parte do time que foi campeão brasileiro no ano passado. Bom, esses foram os pitacos aí dessa janela de transferências. Queria agradecer as meninas do Rodada Tripla. Ana, Amanda, Bárbara, muito obrigado. Ótimo programa, precisando, só chamar.
É isso aí, gente. Um bom panorama do que esperar da janela aí, da temporada 2020. Com negociações. Só um detalhe sobre a Ferroviária. A Ferroviária fez algo que é muito novo para o futebol feminino, que foi a negociação com a Aline Milene, que é a principal jogadora da Ferroviária, figura agora com a seleção da Pia. Eles fizeram um contrato para ela de 3 anos. O mundo queria a Aline Milene, vários times queriam a Aline Milene, e a Ferroviária foi lá e fez um contrato de 3 anos para ela. Isso é muito novo no futebol feminino, porque onde se ganha dinheiro no futebol feminino? Na negociação. Então, por exemplo, a Maria, que saiu e foi embora para a Espanha, Maria Alves, que era do Santos, foi considerada a jogadora que mais, o maior valor. Ela custou R$40 mil. Então, assim, se ganha muito dinheiro nessas pequenas transações. Então, é interessante para o empresário colocar a jogadora em vários times no mesmo ano, entendeu? Né? Exato. E com a Aline Milene, eu achei uma coisa muito nova, inovadora isso para o futebol brasileiro, que é esse contrato de 3 anos com multa para uma jogadora que, assim, eu acho que é um dos futuros aí da seleção brasileira.
Uma promessa, né? E eu gostei. E uma coisa que ele fala, o Rafael, assim, e que para mim me chama muito a atenção, é que nada como o equilíbrio, né? Nada, sim, como você... O desenvolvimento do esporte, ele passa por você ter adversários, por você ter um equilíbrio nas equipes, porque senão vira um monopólio, sim, ninguém cresce. Você chega a um determinado momento que surge um teto inferior do que eu deveria ser, e as coisas não se desenvolvem mais. Então, achei interessante esse movimento e que as atletas enxerguem outros clubes para jogar, né? Não fique monopolizado apenas em equipes já mais, um pouco melhores estruturadas para poder jogar o Campeonato Brasileiro. Legal.
Que elas sejam valorizadas também, né, pelos clubes. Eu acho isso, assim, não vai ser de um dia para o outro que a gente vai acordar e o futebol brasileiro vai estar remunerando bem, enfim, dando um pagamento correto para as atletas que aqui jogam, mas processo devagarinho que pode, enfim, daqui a um ano já tá melhor, daqui a um outro ano tá
posso
melhor.
Posso falar só uma coisa?
Pode.
Uma elogio. Eu tava ouvindo o podcast do Globo Esporte, o GE São Paulo, E eu gostei muito, porque eles também levaram como pauta...
A questão da Cristiane
do futebol feminino. Então, a gente pode estar sempre abordando como os clubes estão se comportando, até para todo mundo conhecer um pouco mais,
é,
né?
É, mas interessante.
Eu achei bem legal, gostaram, trouxeram informações com embasamento, foram descobrir o que era.
Foram ouvir os dirigentes, né?
Legal, assim, acho que a gente pode
tratando
falar
tratando de
também.
Forma como tem que ser, normal,
normal,
né?
Normal, exatamente. Foi ótimo, até elogiei eles, falei, poxa, que legal, acho que todo mundo que faz aí, os setoristas dos clubes, né? Estão com programas
super legais. Ficar de olho na modalidade.
No Spotify, no GE e tal. Os Corinthians, do Corinthians também eu ouço bastante. Flamengo, Fluminense, Vasco. Falar do futebol feminino como tá também é legal. Pra gente conhecer, pra gente entender também.
Aproximar
melhor
o torcedor também.
É. É e só mais uma coisa. O Corinthians anunciou essa semana a profissionalização de todo o time, né? Isso custa muito, porque é a jogadora que custa, né? A jogadora que custa 5, ela passa a custar 10. Porque tem toda a questão. E esse é um processo que não é obrigatório ainda, mas os clubes aos poucos vão oferecendo. Então, assim, as jogadoras, na hora de pensar no futuro, elas vão pensar também que vão ter ali os seus direitos assegurados carteira. É, isso é uma coisa que... Então, por exemplo, a garota vai ganhar 15 mil no rival, ali no outro time ela vai ganhar 10, mas ela vai ganhar 10 e direito ao seu fundo de garantia, todos os outros que ainda nos permitem ter na CLT, né? Por enquanto ainda não acabaram com isso.
Amém.
Bom, gente, fim do nosso Rodada Tripla por hoje. Semana que vem tem mais, aguardo sugestões de pautas. Lembrando que daqui a pouco eu saio de férias.
Mentira, e volta quando?
Quem liberou?
Hoje a gente assinou, hein?
Podemos falar sobre isso em outro momento? Porque eu fui meio pega de surpresa
e não tava sabendo
disso
aí, não.
Gente, eu tô aguardando com ansiedade por esse momento. Enquanto isso, ainda teremos algumas rodadas pela frente.
Tá bom. Depois você revela pra gente pra onde você vai? Praias paradisíacas, né?
Que praia? Eu vou pro frio.
Futebol.
Maldivas.
Eu vou pro frio com futebol. Olha que original.
Tá. Também tô nessa, hein, Márcia? Até porque a gente realmente é muito criativa. Né?
Muito.
A gente
muito.
É muito criativa.
E a gente gosta muito de viajar, né? De organizar mala.
É muito bom. Posso só contar um segredo pra vocês? Eu vou viajar em galera. E a galera tava marcando data. Eu fui lá, caraca, oitava da Champions. Falei, gente, só posso nessa data. Pô, mas por que só posso nessa data? Enfim, já casei tudo, já vou conseguir fazer o que eu quero. Então tá lindo.
Tem um amigo meu que faz isso, ele engana a mulher. A mulher descobre o que tá acontecendo quando chega lá. Peraí, mas tem jogo? Putz, tem jogo. Vamos ter que ir
fazer o quê?
É uma santa, você é uma santa.
Eu tô bem curiosa, Ana Thaís Matos, pra saber sobre o seu destino.
Eu vou pra Espanha.
Beleza.
Com as castanholas.
Fala, Camp Nou.
Vou pra Madrid.
Fala,
eu vou pra Barcelona, a gente podia marcar essa viagem juntas. Enfim, falamos sobre isso em breve.
Valeu. Beijo, gente.
Beijo. Tchau.